Não diga alô, diga.
Um cidadão baixinho, tal, né, com um chifre, com um capote, faz sinal pro táxi, o táxi para. Aí entra o bebê diabo dentro do carro do taxista e fala para ele assim: por favor, toque para o inferno.
Entrou nesse clima de terror e mistério da semana do Halloween. E o programa de hoje é temático, meus jovens. Vamos falar de lendas urbanas do país Brasil. Daí vocês me perguntam, mas o que é uma lenda urbana? Lendas urbanas são pequenas histórias de caráter fabuloso ou sensacionalista, amplamente divulgadas de forma oral e que constituem um tipo de folclore moderno. É o famoso marketing boca a boca, né? A venda direta, e que hoje a gente também fala que é uma fake news.
É.
Mas, gente, contem aí as lembranças de lendas urbanas da infância de vocês, aquilo que aterrorizou todo mundo, que dava um terrorzinho. Mesmo a gente sendo uma criança, sem entender qual era o fundamento dessas histórias aí doidas.
Então, assim, na minha infância, eu lembro que existiam duas histórias no colégio onde eu estudava. Onde eu estudava era um colégio muito, muito antigo, né? Então, assim, no banheiro feminino existia uma teoria de que no último banheiro, né, do fundo, tinha uma cadeira onde a loira do banheiro se sentava e esperava as crianças chegarem lá no fundo da escola para poder roubar a alma delas. Era
nossa,
isso.
Nossa! Ela fica com a pessoa.
A loira do banheiro, ela é tipo mandioca. Ela tem no Brasil todo. Em cada lugar ela tem um nome diferente. Eu também conheci essa história da loira do banheiro, mas tinha nada dela ficar sentada no banheiro feminino, não. Ela aparecia. Era igual o iFood. Aonde você chamasse, ela aparecia.
Mas assim, era banheiro feminino, porque uma das meninas da sala, que
era
ela
loira.
Era mais espertalhona, assim, ela contava. Então ela falava do banheiro feminino. Então eu morria de medo, de cagaço. E era isso. A outra história era que era do fundador da escola. Era do fundador da escola. Que tinha uma estátua dele na escola. Então fizeram um museu com algumas coisas da casa dele e tal. E diziam que durante a noite o espírito dele vagava pela escola. E por isso que sempre as cadeiras estavam bagunçadas quando a gente chegava.
Provavelmente foi o zelador que inventou as histórias.
Não sei. Mas eu sei que hoje em dia não é verdade, né, gente? As crianças saíam do como é que fala? No horário da tarde e elas bagunçavam, o zelador não arrumava, as camareiras não arrumavam, não tinha.
Então, tá vendo? Desmistificamos uma lenda urbana aqui do bairro do Jean.
Na verdade, eu tô sentindo até no Caçadores de Mitos.
Exatamente. E aí, só pra voltar aqui na loira do banheiro, porque eu acho que ela é tão icônica que ela merece um pouco mais de tempo aqui no nosso podcast. A loira do banheiro era igual essas crianças, né? Ela não respeitava as coisas, porque a loira do banheiro. O espaço dela, geográfico, era o banheiro. Mas se você invocasse ela, ela andava pela casa. Então aí, ó, uma lenda que não respeita o espaço que ela foi designada. Mas a loira do banheiro
foi uma pessoa, assim, que ela transcendeu, né? Porque
sim,
a mulher, o lugar dela é onde ela quiser. Então, a lua, no meu lugar, não necessariamente é no banheiro, entendeu? Eu posso estar onde eu quiser. Me chamou, eu vou, então...
Exatamente, ela quebrou barreiras, porque
ela
andava pela casa. Então, gente, era só fazer um rebrand nela, mudar o nome, sabe? Bota aí loura da casa, que aparece no banheiro, sabe? O local de invocação dela é um banheiro, mas ela perambula por onde ela quiser.
Então, por que também tem que ser uma loura, né? Você não pode ser também uma morena, a morena do banheiro?
Ou uma que nem tem uma cor definida, como no episódio passado, quem não viu lembra, tá de quebra-barraço, que não é loira, não é morena, não é ruiva, não é uma dessas coisas, ela define ela.
Ou poderia ser a ruiva do banheiro, né, gente? Tá aí a Marina Rui Barbosa, que tá aí pra...
Mari Maria, pra... queremos Mari você Maria. Aqui, Mari Maria.
O que vocês acham, qual vocês acham que poderia ser uma reinvenção, assim? Porque todas as divas pop, pra se continuar na mídia, tem que se reinventar, né? De repente, uma versão 2020 da loira do banheiro seria o quê? Uma ruiva da cozinha...
Isso, a Morena Misteriosa, que tem a Morena Misteriosa de Honório Gurgel, tem
da
a Morena
Dispensa.
Morena da Dispensa. A. Deixa eu ver um outro. Sei lá, porque quando você usa uma lace, você pode ser qualquer cor, você pode até ser com um cabelo rosa, né? Como a Doja Cat, Nicki Minaj. Então você
exato.
Pode ser a.
Pode
a
ser
livre.
Também a Cacho Zafra do Sótão, algo assim.
A Careca do Porão.
A Careca do Borão, ótimo. Inclusive, seria bem interessante. Eu acho que então não tem limite. 2020, gente, todos os combos estão liberados, todas as cores e versões, tá?
Mas sabe uma coisa que a gente passou aí da década e chegou agora 2020? Eu acho que ainda existe um pouco. Eu, quando era criança lá em São Paulo, eu ouvia muito, tanto da minha mãe quanto de parentes, de pessoal da creche, era Kombi de Palhaço, que roubava crianças. Que eu sei que hoje em dia é uma fake news, né? Pode ter existido mesmo lá atrás alguém, alguma Kombi que sequestrou crianças, mas era o terror das criancinhas lá da creche onde eu estudava, porque a gente tinha medo de atravessar a rua sozinho, o que é realmente para não fazer, né? Uma criança atravessar a rua sem um adulto. Mas era o maior medo da gente era ficar sozinho em algum lugar, fora da creche, porque podia passar essa Kombi de palhaços, né? E aí isso, olha, eu tô falando que chegou em 2020 e morreu, mas posso estar enganado. Se chega um boato aí, cai numa tia do Zap, a Kombi de palhaço revive. Tá vendo? Ela volta com força, a Kombi de palhaços.
Sim, é sazonal, né, amigo? É sazonal.
É, inclusive, hoje em dia tem as lendas urbanas estão fazendo mais vítimas do que antigamente, né? Porque hoje em dia se inventa uma lenda, a pessoa acredita e morre por acreditar, né? O lance da famosa antivacina.
É.
Como é que é a história da antivacina, amigo?
A antivacina é uma lenda urbana que as pessoas acreditam e não tomam vacina. E daí elas morrem de verdade por acreditar na lenda. Então, pelo menos antigamente, a gente se preservava, né, do perigo. Hoje em dia tá pior.
Nossa, agora falando alguma coisa assim de viés sobrenatural, né, que eu falei. Sim. Da Kombi de palhaços, que era basicamente traficantes de crianças. Mas de questão sobrenatural, eu lembro muito de estátuas de anões que tinha lá perto de casa, e era o caminho da nossa creche, sabe? Então muitas crianças que iam pra lá passavam por essas casas que tinha, essas casas de gente rica, que tem várias estatuazinhas, um jardim bonitinho, e uma delas era cheia de anão, sabe? Igual o da Branca de Neve, tinha mais de 7.
Então, acho que é inspirado... gnomo, né?
Eu não sei o nome, eu não sei.
Que nome, Jardim?
Que nome?
Anão.
Mas
era
é porque,
cheio de anão.
É porque essa casa tinha os 7 anões e tinha outros gnomos, né? Que agora eu descobri o nome.
Gnome.
E então tinha mais de 7. E aí falavam que eles tomavam vida durante a noite. Então, quando a gente passava lá, eu passava sempre com minha mãe. Às vezes eu passava com minha mãe, alguma outra criança e tal. E aí a gente ficava olhando muito atentamente pra ver se eles não iam se mexer, igual no Toy Story. Nossa, se mexiam, não sei, porque eu não passava lá de noite, mas o medo de eu estar passando lá de dia. E eles,
era... A noite eles viravam o toquinho, eles saíam por aí pra poder dançar
rebolar. Ah, então olha, desconstruindo mais uma lenda, né? Somos os caçadores de mitos e lendas e fake news do ano de 2020. Ó, agora é que eu anotei algumas aqui, de que eu fui puxando aqui na lembrança, e você falou de antivacina e me lembrou que isso aí era mais a minha mãe que contava, e depois que eu fiquei adulto eu ouvi essas histórias também. Seringa no cinema infectada com doença. Falavam que as pessoas colocavam seringas infectadas com algumas doenças nas poltronas do cinema, e como era tudo escuro, corria o risco de você furar o bracinho lá e pegar alguma coisa. Eu nunca pesquisei sobre essa lenda, então não sei nem de onde surgiu, se que era uma coisa que minha mãe contava, e que depois de grande, eu ouvi isso na minha adolescência também, das pessoas contando essa história, né? Igual a Bíblia no criado mudo do motel.
Isso, como isso já ouviram. É lenda isso?
Como é, as pessoas... Gente, nunca ouviram isso.
Mas você nunca achou nenhuma?
Não, eu nunca nem fui.
Ah, tá, entendi.
Amigo, eu tenho 6 anos.
Entendi.
São histórias clássicas aí, que era pra minha menina estar criando. A do motel, minha mãe não tava, não, porque eu nem sabia pra que servia esse lugar, né? Mas a da seringa no cinema, eu tinha muito medo, sabe? Porque eu ficava pensando de ver qualquer filme de criança lá e espetar o meu... Não era nem a questão da doença, porque eu nem fazia ideia, mas a questão de ter alguma coisa me furando. Olha como que criança sofre por qualquer coisa, né?
Mas, amigo, e adulto... eu tava assim, me lembrando, você tava falando de Bíblia no motel, eu tô lembrando assim que na minha infância, como era, eu era uma criança gospel, tinha o terror psicológico das criancinhas evangélicas. Então tem até aquela famosa história das pessoas que debochavam de Jesus Cristo, sabe? Que a mãe, ela fala pra filha assim: filha, você vai mesmo pra balada, pra bebedeira, pra fazer essas coisas. E a filha ia com vários amigos dentro do carro. Aí ela falou assim: filha, você vai mesmo? E a filha responde, tipo: mãe, eu vou. Aí ela: filha, pensa em Jesus, Jesus vai com você. Aí a mãe, aí a filha, bem debochada, fala assim: ah, Jesus pode ir comigo, mas só se for no porta-malas. Aí, um pouquinho mais pra frente, a filha sofre um acidente. Aí, quando verificar o carro, tava todo mundo morto. E só o porta-malas que estava aberto lá, que estava intacto. Mas tem um detalhe, nesse porta-malas tinha uma dúzia de ovos e nenhum ovo foi quebrado. Essa é a famosa história psicológica de terror que eu tinha. Nossa, na minha infância gospel.
Eu já vi isso, mas eu achei que isso fosse fique de internet, que... Não tinha nem
também, vídeozinho também de WhatsApp.
Era fique de internet, era fique dentro da igreja, o tempo todo.
É, mas por isso aí... que eu falo, hoje em dia, as pessoas... É porque eu acho muito engraçado, que antigamente as histórias iam de boca em boca. Hoje em dia, vai do celular, faz vídeo, essas coisas. E aí quem recebe, principalmente gente mais velha, só pelo fato de estar no celular... A pessoa já encara como uma realidade. Ah, chegou aqui no meu celular, é notícia, ó. Então, acho que reforçou mais ainda as lendas urbanas, né?
Eu acho que eu só tinha mais uma aqui, uma lenda minha aqui, que eu lembrei agora fazendo a pauta. Vocês têm alguma outra? O Jean já falou do...
O Marco não falou nenhuma.
É.
Eu não falei, eu tenho algumas sim. Então, antecipando aí, aproveitando o gancho que o Jean falou do vídeo aí da menina, tem uma muito famosa no Facebook, que já foi repostada muitas vezes, e já virou até manchete pra variar da TV Record, né? O homem que batia na mãe, no pai, não acreditava em Deus e falava mal de Jesus, virou lobisomem em Arapica, Alagoas.
Não, isso aí postaram. Eu nunca ouvi falar, não.
É uma postagem no Facebook muito famosa. Aí o lobisomem de Alagoas.
Então essa daí é da micro-região, né? Que não chegou aqui no Rio de Janeiro nem em São Paulo.
Não chegou. Não, mas tem muito. É o que mais tem, por exemplo. Quando eu era pequeno, minha mãe falava: fulano deu língua pra mãe e virou estátua.
Ah, isso eu já ouvi.
Então, muitas dessas coisas. E aí, aquelas coisas assim, desde as mais bobinhas, né? tem o da perereca que pega na perna e se grudar só quando soltar um relâmpago.
Nossa.
Coisas assim.
Mas aí vai para superstições, né?
Superstições, é. E agora de lenda urbana, de verdade, tem algumas daqui onde eu moro, que é até de um amigo meu que contava que uma vez, aqui onde eu moro, tem um sítio. Aí ele diz que aí tem um pessoal que mora mais para o lado aqui da cidade, tem um pessoal que mora para a área mais do sítio. Aí sempre tem umas estradinhas de terra que levam lá para dentro, para esses sítios e tal. Aí o tio de um amigo meu, ele tava. Tava rolando muito boato que tinha o Saci solto por aqui, fazendo várias coisas, muita gente já tinha visto. E aí um certo dia ele tava indo de bicicleta para casa. Nossa, ficou até um silêncio pra ouvir a história de terror.
Estou
e aí ele sentiu um peso atenta. Na garupa da bicicleta. Ele sentiu um peso. E aquele peso. E ele sabia, assim, no íntimo dele, que era um Saci que estava sentado, mas ele não tinha coragem de olhar para trás. E aí ele começou a pedalar mais rápido. E ele pedalava e aquele peso, E aí quando ele olhou para trás, meio que aliviou assim, o peso. E ele viu o Saci parado, enquanto ele seguia com a bicicleta. Então essa é a lenda do Saci que tem aqui. Que foi, assim, contada por pessoas, fontes confiáveis.
pessoas confiáveis. O primo isso. Do meu primo.
É.
E fontes confiáveis que bebem muito.
Próximas.
Fontes confiáveis que bebem muito, usam alguns alucinógenos, mas dá pra confiar 100%.
Dá pra confiar. E aí também tem outras, além dessa do Saci, tem de uma casa aqui de uma prima nossa, que ela sempre deixava tudo arrumadinho, de noite, era um sítio também, e ela sempre deixava tudo arrumadinho na casa que era tipo a casa principal, né? Eles eram caseiros só, e daí eles não moravam na casa principal, mas deixava sempre tudo amarrado, mas de madrugada eles ouviam assim, barulho de corrente arrastando, móveis arrastando. E aí quando chegava de dia tava tudo bagunçado na casa. E até me lembra umas histórias que, assim, não são sobrenatural, mas são tão assustadoras quanto, que inclusive eu acho que a gente pode até contar mais pra frente no episódio, são essas histórias de pessoas que moram dentro da casa das outras, né? Casas, às vezes, que tem compartimentos que ninguém conhece, e aí, às vezes, você não sabe que tem alguém morando lá, planejando, às vezes, até te matar. Então, eu acho que tem coisas que, pra mim, pelo menos, amedrontam mais do que histórias de terror sobrenatural. Que é essa história de sabe? De gente escondida, um monte de medo. Eu acho que é uma das coisas que mais me dá medo.
Mas aí, essas pessoas... Essas histórias de pessoas que moram nessa casa sem você saber, isso aí é pra coisa de burguês, que tem uma casa enorme que não conhece todos os cômodos. Aqui em casa a gente conhece todos os cômodos, todas as partes, cada esquina a gente tem um suporte, tem um varal, tem alguma coisa, e não tem como se esconder. Agora você vai lá numa casa grande que tem um sótão, gente, pra mim casa que tem sótão ou porão é burguês. Aí tem uma pessoa escondida lá, às vezes não é nenhuma pessoa, às vezes é um ficante aí da semana passada que tá lá comendo as sobras e você não sabe.
No caso, esse seria um white people fear.
Mas, amiga, como entendi. É que você explica a menina morta do trem? Vocês lembram daquela thread do Twitter?
É, essa daí eu também eu tinha lido, mas acho que ela não é do Brasil. Então, porque aqui não tem como. Aonde que eles iam conseguir um espaço pra sentar assim tão bem no trem? Olha, eu sou... Quando vem esse tipo de lenda, vem essas historinhas, eu racionalizo tudo. Agora, quando vem o sobrenatural, eu me cago de medo, fico arrepiado. Porque essa daí do trem aí, do Trisal, não ia ter como. Que ele ia, o Trisal não ia conseguir lugar pra sentar. Você pensa numa central do Brasil... Numa estação.
Aqui.
Não tem como.
Aqui, se a gente desmaia ali no ramal Saracuruna, continua em pé. Não cai.
Exatamente.
Vai em pé até mais ou menos ali, Caxias, pelo menos até Caxias a pessoa vai em pé.
E aí o mendigo falou alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus. Sem condições. É por isso, eu tenho muito medo dessas histórias que envolvem o sobrenatural, porque a gente não tem como explicar. Sabe? Ai, fulano viu essa história que o Marcos contou aí do Saci. Quando você mora perto... Ó, como
dá medo,
mora,
gente.
Exatamente.
Dia, mas dá medo.
Eu moro aqui perto, tem até uma mina d'água aqui perto de casa, tem uma parte que tem muita floresta, tem gente que vai lá pra rezar, pra fazer lá os seus cultos e tudo mais, e tem umas partes que ninguém vai, que tem muitas árvores e tudo. Que coragem que eu tenho de entrar ali de noite? Nenhuma. Não tem quem faça. Porque parece uma caipora, um saci, uma mula sem cabeça. Não sei como reagir, eu não tenho como explicar isso. Então, eu tenho muito medo dessas coisas sobrenatural. E é muito incentivado pelos nossos pais, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, isso tudo historinhas lá, quando eu morava em São Paulo. Tinha um menino que minha mãe sempre contava, que eu nunca vi foto, de parente de parente, de conhecido, que a mãe dele era apaixonada. Isso é sabe, é pra dar um pouquinho de verdade na história. Aí fala assim, mas a fulaninha, a Cláudia, o primo dela casou com uma mulher que teve um filho. E aí contava essa história, que essa mulher era muito fã da família dinossauro. Era coisa dela assistir o tempo todo, comprava fita VHS e tudo mais, e era aficionada.
Da família dinossauro?
Sim. Era aficionada pelo baby da família dinossauro. Quando o filho dela nasceu, era a cara do baby. Não, assim, não tem nenhuma lógica isso, e não tem por que você ter medo. Mas essa história era contada entre as pessoas lá, da onde eu morava. Todo mundo conhecia essa história, mas ninguém tinha visto o bebê. Aí tinha pessoas que falavam que a mãe tinha matado o bebê porque se assustou, né, quando ele foi tomando a forma do baby. E teve gente que falou que ela se mudou com vergonha, mas de fato ninguém nunca tinha visto, nem foto, nem nada falando
do...
O
bebê bonitinho.
O bebê monstro, né? Mas era uma coisa que botava muito medo na gente, porque o medo da criança, as mães falavam na fofoca, né? Mas o medo de nós crianças era encontrar esse bebê em algum lugar. A gente diga, ai, não é a mamãe.
Olha, isso que você falou até me lembra uma das histórias que me dava muito medo também. Eu tenho outra pra frente mais pra contar, mas eu via muito o programa do Ratinho. E as lendas que eles contavam lá, eu ficava apavorado. Na verdade, era uma relação de amor e ódio, porque eu não queria ver, porque eu sabia que ia ter medo, mas ao mesmo tempo eu me sentia atraído a ver.
Amigo, eu era assim também.
Não era? E a gente, quando via dormir pensando, era o bebê diabo que nasceu com chifre, era o bebê que nasceu com a mão colada. E aí quando descolaram a mão, tava Jesus está voltando e o bebê morreu. Então, todas as histórias já deixavam a gente assombrado.
Sim, eu lembro de assistir muito o programa do Ratinho e eu me cagava de medo, mas estava lá assistindo sempre. Aí tinha da mula sem cabeça, que eu tinha tanto medo que quando teve ela no sítio do Pica-Pau Amarelo, eu não conseguia assistir. Eu já tinha visto no programa do Ratinho... E eu ficava desesperado. Nossa, teve uma. Essa eu consigo lembrar bastante, porque eu fiquei com muito medo por meses, meses, meses. Era uma mulher que morreu numa estação de trem vazia. Só que ela morreu por tiro, por facada, alguma coisa assim. E ela ficava na estação, perambulando por lá. De dia, só tinha trabalhador, porque não era uma estação normal, sabe? De passageiro, era mais de carga e descarga. E de dia tinha funcionários lá e rolava algumas mortes estranhas. E de noite, você ouvia ela passeando... Me arrepiei.
Ai, que horror.
Olha, de noite você ouvia essas histórias, né? Que contavam o que passou no Ratinho. Ela andando sobre os trilhos e aí esbarrava em alguma peça, alguma coisa. Gente, tô assustada aqui, real.
Amigo, assim, você tava falando daquela história lá do baby. Eu lembrei de uma história que super me deu cagaço, assim. Eu escutei, já não era nem mais criança já. Eu tinha uns 14 anos. Vai, 13 anos. Não sei se vocês lembram de uma personagem da Malhação, da Mariana Rios. que tinha um bordão tipo Jesus apaga a luz. Não sei se vocês lembram disso.
Sim.
Vocês lembram? Então, era essa história tipo de uma menina que ficou super obcecada com esse bordão. Então, tudo ela falava, Jesus apaga a luz, Jesus apaga a luz, pra qualquer coisa, sabe? Igual o personagem mesmo da novela. E daí, começaram a dizer, estavam falando, no relato, né? Começaram a contar que essa menina começou a ficar perturbada. Então, ela o tempo todo começou a ouvir vozes, sabe? Dentro de casa, como se fosse um espírito maligno rondando ela por causa desse bordão. Jesus apaga a luz, Jesus apaga a luz. Aí, teve um tempo que ela ficou tão atordoada que ela se trancou no quarto e ela ficou repetindo esse bordão o tempo todo. Jesus apaga a luz, Jesus apaga a luz, Jesus apaga a luz. Chorou, chorou, chorou. Não. E Jesus veio e apagou a luz dela.
Ah, entendi.
Vou dar uma nota assim. Mas eu fiquei bem impressionado.
Na época.
Fiquei bem impressionado.
Na época eu fiquei com muito medo. Porque
era sobrenatural.
É uma coisa sobrenatural mesmo, ali, né? Como é que é? De demônios, sabe? Essa vibe assim sempre me pegou assim no medinho, sabe?
É a primeira vez que um meme mata alguém, né?
Sim, gente. Então é isso, e agora não. A gente vai pro... Ah, tu vai contar mais, amigo?
Não, então, o que eu queria falar era, que eu acho que muita gente também teve, é que eu gostava muito de Discovery, e eu sempre tinha essas histórias do chupacabra, e aí era até outros lugares, né, que Discovery, né, a história México, Guatemala, e aí contava, né, o pé grande, E, gente, quando eu via sozinho essas coisas, porque aqui em casa tem um quintal que de noite, assim, tem as plantas e tal, então sempre passa um vento, faz um barulho, e a árvore deixa uma sombra diferente na janela. E quando eu via essas coisas, e eu tava sozinho em casa, meu Deus, eu tava com muito medo. Eu acreditava em história de ET, de chupa-cabra, até homem da o pé grande, que aqui no caso nem deveria ter porque não tem neve, né? Eu também ficava com medo.
Mais uma lenda que a gente pode ressignificar para 2020. Não tem pé grande, né? Porque não tem mais gelo, derreteu tudo, aquecimento global, então menos
Olha,
uma. Saci também, Saci, Curupira, Iara, essas lendas aí do nosso folclore, das matas, dos rios, também não tem, porque não tem mais, vegetação. Os rios que tem, estão poluídos. Os rios estão poluídos, mas... Imagine a Yara lá com uma garrafa pet no cabelo.
Meu Deus do céu.
A gente pediu pro pessoal enviar as próprias histórias aí, as suas lendas urbanas da micro-região de cada um, né? O folclore do bairro. E a gente vai ler algumas agora, já agradecendo de antemão a todos vocês que enviaram lá no perfil da White People Problems, que enviaram também no perfil do nosso Instagram, o Não Diga Lô, pode, tá? Então, quem quer ler o primeiro?
Calma, gente, calma, não precisam brigar.
Deixa que eu leio o primeiro, Então, eu vou ler aqui da Caroline Carneiro, tá? Ela relata assim, começa o quote. Quando eu tinha uns 8 anos, no colégio que eu estudava, tinha uma sala que era fechada e não ministravam aulas lá. E diziam que era porque uns adolescentes jogaram jogo do compasso, versão do jogo do copo, e algo deu muito errado. A explicação é que, como ali era uma faculdade de enfermagem também e tinham muitos corpos, alguns espíritos ficaram presos no edifício. Ainda moro na mesma cidade, então o que eu sei, no auge dos meus 28 anos, é que a sala ainda não é utilizada nem para as aulas e nem como depósito. É apenas um cômodo vazio. Terminou aí.
Isso aí é falta de investimento na educação. Não tem professor, não tem um profissional para poder lá. Mas eu fiquei com um pouquinho de medo. Primeiro que é uma faculdade de enfermagem, né? Então, em algum momento vai ter algum corpo voltando aí, algum espírito aparecendo por lá. Eu acredito fielmente nisso.
Eu também. Inclusive, quem trabalha no IML aí, ó, força, hein? Porque eu tenho certeza que tem
muito
de espírito lá, né?
Ainda mais se tiver muito azulejo, ó. Quem trabalha em cozinha também, aí, ó, o espírito adora azulejo, gente.
Joga anil nele, joga anil.
É.
Como diria a massa sensitiva, joga anil neles. Tá, e quem é o próximo?
Vou sortear aqui, hein? Tô jogando pro alto. Vamos ver qual que eu vou pegar. Olha, a cartinha é do nosso ouvinte. Por incrível que pareça, gente, eu juro, sorteei. E por incrível que pareça, é uma pessoa que eu conheço. Então, eu vou ler aqui. Não sei se eu posso falar o nome dele. Pessoal muito legal. E vamos lá. Morria de medo de uma lenda que circula no Nordeste. Nem sabia que o Silvio era do Nordeste. Maria Florzinha. Diz a lenda que ela é um espírito que se parece muito com a Caipora. Olha, quem não sabe quem é Caipora, gente, é um parte do folclore, né, que protege a natureza e tudo mais. E tem alguma coisa de cabelo vermelho, alguma coisa assim. Só que com mão de cipó que castigam quem entra. Não, isso é o Curupira, amigo. Hoje vou ser obrigado a ler do começo.
Por favor,
mas olha só, o Curupira e a Caipora pra mim sempre foram a mesma pessoa.
Eles são aparentados, mas têm características diferentes. O ponto bom, um protege a mata, o outro é uma coisa mais silvestre.
Ué, mas... entendi. Um é mais não. Assim da capital,
um é da Caatinga,
mais interior.
É, um é do Cerrado, o outro é da Caatinga, entendeu? Mas vamos lá.
Não fez.
Morria
de sentido.
Medo de uma lenda que circula no Nordeste, Maria Florzinha. Diz a lenda que ela é um espírito que se parece muito com a Caipora, só que com mãos de cipó que castigam quem entra na mata. Sem oferendar um fumo? Que isso? Morria de medo. Eu não entendi essa parte. Porque eu realmente não entendi o que seria isso.
Não,
mas...
o que ele quis dizer é o seguinte. Se você entrar na mata sem oferecer um fumo pra Maria Florzinha, ela te ataca.
Mas isso seria o quê? Um cigarro aceso?
É, não, aquele.
E não vai queimar a mata assim?
Ah, mas ela tem as magias dela, né? Deve ter algum sistema anti-chamas.
Por isso que tem essas queimadas, nem que tá jogando cigarro aceso. Aí, morri de medo. Me mandou até a foto aqui.
Fala que é um aquecimento global, é a Maria Florzinha lá.
Pois é. Mas, legal, gostei do possível da sua lenda. Inclusive me lembrou a lenda do Slender, né? É aquele homem super magro, esguio, tem uns membros longos, assim, pela foto que ele mandou, me lembrou o Slenderman, que é uma lenda urbana de internet, que tem até vídeo no YouTube do pessoal que conseguiu captar. Mas achei legal, gostei da história dele, gente. Vocês têm medo também? Assim, eu, por exemplo, eu entrava muito nas matas aqui, onde eu moro também.
Sim.
E a gente sempre ouviu os barulhos esquisitos, algumas coisas assim também.
Jean, o que, é que tu achou da história?
Então, eu dou uma nota 5, vai. 5, só porque ela não especificou qual fumo que ela gosta. Se é derby, se é aquele Chesterfield.
Eu dou um
6.
Eu dou um 5, um 6, porque eu não gosto muito de mata, né? Eu tenho uma alergia a mosquito. Eu tenho uma alergia a mosquito, logo não entro muito em mato, né? Se não tiver uma outra atividade pra fazer por lá.
E aí você, agora você tem que ler também.
Não,
só falta você.
Não, então. Gente, eu ia pegar aqui agora, não sei o que é essa agressividade. E aí, eu tô caçando aqui uma, ó. Vou pegar uma aqui da Amanda. A Amanda fala lá de São Bernardo do Campo. Sua vizinha, né, Jean?
É engraçado que eu moro no interior de São Paulo e todo mundo é meu vizinho. Ok.
São Paulo é uma casinha. Então, ela diz o seguinte. Olha, eu li aqui rapidinho, o relato dela é bem, bem verídico, tá? Ela começa da seguinte forma. Eu moro num condomínio grande de São Bernardo do Campo. Tem mais de 1.000 apês e 8.000 pessoas morando. Opa, já começa aí o meu medo por aí, porque é muita gente em um único lugar, né? É como se fosse um bairro exprimido. Mas vamos continuar. Dizem que quem morre por aqui, dentro dos apartamentos ou dependências do condomínio, não vai embora de fato, e às vezes acordam as pessoas vivas para elas não descansarem. Toda vez que acordo no meio da madrugada, eu me pergunto quem me acordou. Se é alguém que morreu no meu prédio, se é que isso é critério. Pior que tem umas mortes violentas. Teve gente caindo da janela, teve familiar assassinando familiar, teve incêndio que não morreu gente, mas morreram 7 gatos. Aí ela dá um adendo aqui dizendo que esse foi no prédio dela. Fora um monte de morte natural, visto que o condomínio já tem quase 40 anos de existência. Detalhe, nada a ver, mas que talvez tenha. Lembra do bebê diabo do falecido Notícias Populares? Pois é, ele nasceu aqui em São Bernardo, numa maternidade no meu bairro, na avenida ao lado do condomínio. Da janela de parte dos prédios se vê a maternidade, ou prédio, porque a maternidade em si fechou. Ficou anos em estado de abandono, quase virando ruína já, quando reformaram e abriram um hospital para servidores. Certeza que tem lendas lá dentro, que esse bebê diabo ainda ronda por lá. Olha.
Continua
bebê.
Ah, isso aí é foda.
Essa eu vou dar 10 porque ela deu muitos detalhes. Aí quando dá muito detalhe de uma história assim de terror, eu fico mais assombrado. Que, ó, ela dá
a
quantidade de apartamentos, quantidade mais ou menos quantas pessoas tem lá, quantos anos existe o condomínio. E você tinha falado, né, Marcos, do bebê diabo aí, da história do ratinho. Olha o bebê diabo aparecendo aqui, olha a origem dele.
Ele São Bernardo Campo. Gente. Todo mundo.
Olha, no mesmo bairro, ao lado do condomínio dessa menina aqui. Se ela ainda estiver viva. Né? Também porque tanta coisa que acontece lá no condomínio, se eu acordo de madrugada e eu já sei dessas histórias, meu amor, eu chamo o padre. Tá, então pra mim é 10, ela e vocês, o que acharam dessa história? Que não, eu até arrepiei agora, gente.
Então, eu acho que eu vou dar um 8, né? Porque ela falou bastante, deu bastante detalhes, ela falou de rua, falou da maternidade onde ela nasceu, deu aí uma como é que fala? Uma
veracidade.
Uma veracidade, entendeu? Deu seu próprio testemunho, sabe? Então acho que um 8 cai bem. Só não deu um 10, porque ela fala que esse bebê diabo ainda ronda por lá, mas aí como o Marcos falou, como é que ele ronda?
É que ficou meio contraditório, né? Só se for num triciclo, de repente.
Não sei, ele era velho, tinha idade suficiente pra andar num triciclo?
Fantasma não envelhece. Se ele é um bebê diabo, então ele deve ter os privilégios dele e ter mantido colágeno até hoje. Então ele deve ainda ser um bebê engateando pelo hospital, pela maternidade, sei lá.
Gente,
olha aí, ó. Desmistifiquei mais um. Bebê diabo.
Ou ele pode ser um bebê que se teletransporta aí, tipo, igual a Annabelle, sabe?
Ou o bebê dos incríveis.
Pode ser. Tá. Ô Amanda, eu vou mudar a tua nota de 8 pra 9, tá? Porque a gente deu uma pensada que realmente esse bebê ainda tá rondando por aí. Tem certeza.
Mas foram duas histórias. Foi a do pessoal que morre no condomínio.
Ela falou que o condomínio tem toda essa assombração, mas aí ela deu um detalhe que ela ainda fala assim, detalhe nada a ver, mas que talvez tenha. Aí ela faz uma associação aí com o bebê diabo que é vizinho dela. Talvez seja
vizinho.
Isso, talvez o fantasma mandante do condomínio dela seja o primo do bebê diabo.
Mas vamos lá, vou ler a próxima história. Posso?
Pode ler, pode ficar.
Então, vamos só lá. Tem essa também. Outro vizinho do Jean.
Não. Vamos lá, a história dessa vez é do Lauro. É do Lauro. Lauro. Em Sorocaba SP, tinha uma lenda de que uma boneca da Xuxa possuída pelo demônio matou uma criança de 2 anos.
Gente.
Dizem que essa boneca está acorrentada em algum lugar secreto dentro da catedral da cidade.
Ai, que horror!
Nossa, Laura.
Isso aí foi pesado.
Jean, é... vai lá conferir se é verdade. Os dois casos, tanto de São Bernardo do Campo quanto de Sorocaba.
Ó, de Sorocaba até vai, mas eu acho que de São Bernardo do Campo acho que vai ficar meio difícil.
Olha, obrigado aí pela. Obrigado pela contribuição, mas eu vou te dar um 5, porque faltou mais detalhes. Essa questão da boneca da Xuxa possuída é uma coisa meio nacional, então assim. Quantas bonecas foram possuídas? Era possuída na fábrica ou no caminho até a casa da pessoa? Fica esse questionamento. Então, volta pra gente depois aí com mais detalhes. Eu dou nota 5, apesar de que eu tinha muito medo de boneca. Qualquer boneca assim de tamanho grande, eu tinha muito medo. E vocês, que nota dão pra essa história, pra essa lenda do Lauro?
Eu não sei que nota eu dou, não, porque essa coisa de matar uma criança de 2 anos aí é meio pesado pra mim.
Tô bem gore, né? Bem assim, grave.
Mas se fosse de 1 ano e 8 meses ou 2 anos e 3 meses, ia ser a mesma coisa. Então, não pesou pra mim essa história, esse ponto aí de 2 anos de idade.
Então, galera, agora depois de a gente ouvir as nossas histórias da vida real, vamos ouvir também o que o cinema tem aí de cabuloso pra trazer pra gente aqui nesse episódio. Quais foram os filmes que mais marcaram a vida de vocês, gente? Filmes de terror, né? Quais são os filmes de terror que mais marcaram a vida de vocês, assim, com cenas assombrosas que deixaram vocês sem sono, sem poder dormir à noite?
Ah, então, eu acho que é a primeira, assim, de filme que, de terror que eu assisti, eu acho que é o clássico, né, que acho que todo mundo assistiu, que foi O Exorcismo, né? Acho que aquela
cena...
O Exorcista.
Eu pensei que ia completar O Exorcismo de Emily Rose.
Esse era um dos... Inclusive, esse era um dos que eu ia falar. Qual é o outro que você gosta? A Morte. A Morte.
Então você pode até complementar depois. Mas assim, a primeira essa cena do Exorcista, da menina tipo, sendo possuída pelo demônio, ela ficando completamente desfigurada e descendo as escadas de costas, assim, pra mim foi uma cena que me aterrorizou por muito tempo, assim.
Isso aí, eu chegando em casa na balada no domingo de manhã. Não tem muita diferença. E
amiga, a gente com essa idade fazendo tudo isso, acho que é o mais que isso, mas...
Amiga, na segunda eu nem consigo andar direito, porque desbloqueei tudo.
Já seis da manhã. Vai.
Já tô descadeirado. Não,
ele não pega a gente até no colo da balada aí, pô, tem que chegar.
Olha, não bota isso no ar, não, porque isso não existiu. Isso aí é fake news. É o Exorcismo, calma aí.
O Exorcismo, vai lá. Agora eu, né? Ó, um que não. Tá... O quê? Deu resultado?
Não, pode falar.
Tá, um que eu tinha muito medo era Os Estranhos. É com a Liv Tyler. Inclusive é muito bonita. Mas o filme me apavora muito porque é uma história simples. Basicamente, uma pessoa que fica sozinha em casa e invadem a casa dela, né? Com sacos na cabeça, assim, de estopa. E eu sempre tive muito mais medo das coisas, assim, não sobrenaturais. Porque eu achava mais próximo da realidade, né? E aí, obviamente, a casa dela é grande e tal. E aí, simplesmente, ela tá sozinha e do nada você vê uma pessoa nos fundos, assim, da casa dela parada. E ela ali vivendo como se nada. Então a gente se coloca, né? Engraçado que uma vez eu vi esse filme sozinho em casa e os vizinhos, a vizinha veio aqui perguntar se estava acontecendo alguma coisa por causa dos gritos que eu dava.
Ai, amigo, mas eu dei uma olhada aqui no Google Imagens só pra ver qual que era, sabe? E Jesus Cristo, essas máscaras aqui, Jesus Cristo.
Macabras, né? Jesus. Mas não vejo uma versão 2, gente, horrível, o 2 estragou.
Eu nunca fui muito fã de filme de terror, né? Eu gostava do gênero, de toda a ornamentação, a montação, mas assim, o filme de terror eu nunca fui muito fã. Então as minhas referências de terror são bem basiconas, são poucos filmes, inclusive, que eu vi. Que eu gostava mais daquela coisa assim, escura, como Eu Vi a Rainha das Trevas, que não era terror, familiar, mas que é um filme maravilhoso, Eduardo Montes Tesoura. Esse filme é esse filme todo assim que você vê e fala, nossa, isso é horror, mas não é terror. De terror mesmo, são poucas coisas. Os Jogos Mortais, eu assisti quase a franquia toda, mas teve uma hora que eu falei, ai, tá chega, tá na hora de acabar com isso. O mais recente, assim, que me impactou muito de terror foi Get Out, Corra. Aquele filme é perfeito. Aí tem tantas tem tantas referências, né, ao que a gente vive aí, e você para pensar, depois do choque que você teve com o filme, é perfeito. O Exorcismo de Emily Rose era um filme que eu assistia muito porque minha irmã gostava, então a gente assistia algumas vezes repetidos aqui em casa, mas eu mesmo nunca fui muito fã. Gostava quando era criança, adolescentezinha, que tinha um medinho. Hoje em dia eu acho tanta bobeira, sabe? De terror, eu conheço pouquíssimas coisas.
Sim, eu também conheço poucas coisas. Inclusive, tipo, um filme que me impactou também, que nem é tão terror assim, é o A Órfã, né? E eu acho bem bizarro o como eles tratam, como a história continua, porque é uma menina que é adotada por um casal que perdeu uns filhos, um filho no caso, e ela, completamente diferente e tal, ela começa a se revelar não tão... uma criança não tão legal assim, né? Então, no fim, eu acho que todo mundo já sabe, eu acho que pode dar spoiler aqui, né? Com esse filme, pode?
Não, amigo, esse filme tem uns 12 anos. Se falar qualquer coisa aqui, não tem a menor importância.
Esse filme é de 2009, pra mim foi tipo ano passado.
O que me choca muito nesse filme, e assim como em alguns outros de terror, é quando chega no final, ou até mesmo no começo, baseados em fatos reais. Isso me quebra. Tu pode botar qualquer coisa lá de ai, que fulano morreu, que o espírito pegou fogo, não sei o quê. Baseados em fatos reais, isso me quebra, porque eu fico no medo, sabe? Claro que tem um pouquinho de história lá nas gravações, no filme e tal, mas baseados em fatos reais é atestar que aquilo existiu de verdade. Aí eu me cago.
Inclusive esse da Emily Rose, o que me deixou mais com medo é que tem as gravações no YouTube, né, do filme real e tal.
Sim.
E aí, tipo, além de medo, dá pena, né?
Não tem tanta pena, não senti, não. Acho que não tive tempo de sentir pena das vezes que eu assisti. Eu tinha era mais medo. E ainda sabendo que existiu de verdade. E sabe uma coisa? Esses filmes de terror que tem algumas histórias de bastidores, de ai, o cenário pegou fogo, fulano morreu. Eu não sei se eles inventam isso pra ter um buzz, né, lá pra lançar o filme, mas isso me destrói, porque eu fico, tá vendo? Isso existe de verdade aí, ó, o cinegrafista morreu, olha lá, fulano tá doente, caiu um refletor na cabeça dele. Eu fico com muito medo, gente, ainda mais quando tem essas... Se é buzz ou não, funciona comigo já.
A Casa de Cera também tem muito medo. Inclusive, eu assisti recentemente... Eu fiquei mais ri do que tive medo, mas na época eu tinha muito medo desse filme também.
O que mais te dá medo no filme é a história ou a atuação da Paris Hilton?
Isso que eu ia falar. Isso aqui atualmente é o que me fez rir do filme.
Nossa, eu acho muito legal porque quem participa também do filme é aquele ator do Sobrenatural. Sam, eu esqueço o nome dele na vida real. E aí tem um episódio que a Paris Hilton participa de Sobrenatural, e aí eles têm um diálogozinho meio que brincando de terem se encontrado antes. É muito idiota. Esse fato é totalmente desnecessário, mas é legal porque ver a Paris Hilton atuando é uma graça. Esses filmes de terrorzão, assim, eu acho bem. Quando o filme foge um pouco do terror, aí eu gosto mais, como Fred versus Jason. Eu adoro aquele filme deles brigando lá, ou tentando matar o outro, sabe? Cobra engolindo cobra, eu adoro. Mas eu prefiro mesmo. É, sabe? Igual o Chucky, a noiva do Chucky. É, para mim, eu inclusive assisti esses dias, a noiva do Chucky para mim é um clássico. Ela é melhor do que todos os filmes do Chucky. E melhor ainda do que o filme do filho do Chuck, porque tem lá a
Nossa,
Jennifer Tilly,
esse filho
nossa,
é difícil engolir.
eu não consigo sentir medo desse filme, acho que também nem era nem a intenção deles, mas é maravilhoso, tem a Jennifer Tilly lá, Jennifer Tilly, Jennifer Tilly, não sei o nome dela, maravilhosa, perfeita, aquele filme é incrível, e ninguém tem medo dele, né?
O que eu mais gosto é o que realmente chegou a me dar um medinho, foi o. Não é o último, né? Que esse último, esse CG que botaram na cara do dia foi horrível, mas o anterior, que é uma menina na cadeira de rodas. Eu acho que por
Ah,
a
acho que foi
questão.
o anterior à noiva, né?
Não é noiva. Esse é. Eu
Não,
acho que é o retorno.
anterior ao filme da noiva do Chucky, não?
Não, acho que não, amigo. Eu acho que esse é anterior. A última. É o
É porque
penúltimo filme que
que eu lembre
fizeram.
foi o seguinte: teve acho que uns três ou quatro filmes dele. Eu não vi, não sei a ordem não. E aí tem o da noiva. E aí no final ela tem um neném e o próximo filme já é o do filho. E aí depois do filho eles meio que rebobinaram, né, a franquia, resetaram tudo e botaram aquele Chucky com harmonização facial.
Então, esse que eu tô falando é de 2013, eu pesquisei aqui, chama
Ah, então
Maldição
é
de
depois
Chucky.
de todos esses, porque esses são do fim dos anos 90.
Não, esse é bem recente. E aí, o que me deixou mais com medo é o fato de como a menina, ela usa cadeira de rodas, deu um ar, assim, no filme,
Mais
como é que chama?
agonia.
É, mais indefesa. Porque tem cenas, por exemplo, que ela tá presa no elevador e ele tá no colo dela. Então, muitos momentos ela tem. Porque eu acho que uma coisa que sempre me tirava um pouco do medo é porque é um boneco. Eu falava, oh, é um boneco. É mais fácil da pessoa se defender. Dá uma bicuda nele, né? Pode estar com uma faca na mão, dá uma bicuda nele. Ele é pequeno. E aí, nesse, não, a menina é mais indefesa. Ela, né, tem hora que ela perde a cadeira e tem que se mexer só com os braços. Então, dá uma agonia, entendeu? Você fala assim, meu Deus, o que é que vai ajudar ela e tudo mais. Mas no final ela acaba se superando. E é legal. Não, desculpa o spoiler. Mas é isso, eu gostei desse por isso. Aí o posterior, que é o que o Arnaldo falou da harmonização facial, esse daí também sem condições.
Não é porque ele também matava as pessoas quando elas estavam de uma forma indefesa, matava dormindo, ou prendia elas e matava. Tanto que é difícil tu ver. Eu não lembro muito desse da menina de cadeira de rodas, mas é difícil você ver nos filmes dele ele matando alguém assim frente a frente, se não tiver com uma arma. Porque se ele tá com uma faca na mão, meu bem, eu jogo ele num fogo e desço a gasolina.
Verdade. Eu acho que a maior arma dele, na verdade, é se fazer das pessoas não acreditarem, né? Que ele realmente seja. E aí ele aproveita o momento de vulnerabilidade e vai lá e faz. E
Sim.
mata.
Gente, um filme também que me marcou demais, assim, que me deixou até noiado um tempo, foram os filmes da franquia Premonição, sério.
Sim, o Premonição me fez ter medo de andar em rodovia, em qualquer lugar que tenha algum caminhão grande na frente. Eu não consigo, porque eu acho
Assassina.
que é no 3 que tem aquela cena clássica, né, sabe, do caminhão cheio de tora de madeira, de árvores, aí começa a soltar as madeiras do caminhão e cair no carro de trás.
Meu
Bem, bem
Deus.
agonizante. Aí quando eu tô em qualquer carro, qualquer veículo que na frente tem algum caminhão, me dá um nervoso, porque eu já lembro na hora do filme.
Eu, na verdade, reassisti recentemente a franquia toda. Nossa, realmente, é uma das melhores franquias para mim.
E o mais legal é que no último filme ele tem a conexão com que cada filme tem conexão com o outro. Aí chega no último, que não tem conexão com o anterior, ele faz a conexão com o primeiro. O 2 puxa o 1, o 3 puxa o 2, e aí o 4 puxa o 3. O 5 não puxa nada, mas quando ele acaba, mostra que o final dele é o início do primeiro filme, que é assim, eles acham que fugiram das mortes, né, os sobreviventes. E vocês viram, né? Você viu, né, gente, esse último? Marcos falou que viu agora. E aí eles entram no avião, que é o avião do primeiro filme.
Meu Deus do céu.
É muito bem amarradinho, sim, gente.
Acho perfeitamente.
Uma série muito boa de filmes. Sim. E aí é uma. Criaram uma geração de pessoas medrosas com essas coisas. Sabe? Piscina. Aquele cara que morre na piscina. Aquele
sugado pelo. Céu,
aquilo ali me mata do. Olha. Eu fico ali na balança, né? Uso espírito ou medo de morte boba. Fica ali brigando comigo pra saber do que eu tenho mais pavor.
Meu Deus do céu. E é com esse clima pesadíssimo, sabe, gente? De sangue, de medo, de pessoas sendo esfaqueadas, que a gente chega ao fim desse episódio traumatizante. Cheio de histórias incríveis, de curupiras, caiporas.
Se você veio ouvir esse episódio achando que ia ter histórias bem pavorosas, um terror, alguma coisa assim, meu bem, sinto muito se a gente decepcionou vocês, porque aqui ninguém tem compromisso com a verdade. O nosso terror é gravar esse programa toda semana e perder o arquivo. É isso.
Ai, gente. E a gente cometeu o mesmo erro dos episódios anteriores, de todos. Eu ia falar do anterior, mas de todos, que a gente não se apresentou. Quem é você na fila do pão, Edinaldo?
Eu sou o perfil Inês Brasil. Já fui por um tempo, hein? Não, mentira. Eu sou o Eri I. Ribeiro no Twitter, no Instagram. E no meu perfil ON, eu sou White People Problems aí em todas as redes. Me procurem e é isso.
E você, Marcos? Quem é você?
Nas redes sociais. Eu sou Marcos Lelis também, pode ser Lelis Marcos também, nas redes sociais. E é isso, gente. Não incendie as marcas.
Tá, por favor, gente. E eu sou o Jean Rocha, Jean Rocha com R-O-S-H-A, no Twitter e no Instagram também. E você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, que é @NãoDigaAlôPod, no Twitter e no Instagram, tá? Que a gente tá sempre atualizando lá com coisas legais, dos próximos episódios. Vai ter mais coisas de participação dos ouvintes, então... Espero que vocês fiquem bastante ligados aí nas nossas redes sociais, porque vai vir bastante coisa boa por aí, tá, gente? E a gente fica aqui com o nosso beijo, com o nosso agradecimento pelas reproduções no Spotify, na Apple Podcast. E é isso, gente. Até o próximo episódio.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Beijo, gente.